Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.
Ouvintes, muito bom dia. Depois de um périplo por terras de Mandela, aqui estamos para refrescar o nosso itinerário. A África do Sul continua a preparar-se para o Mundial de Futebol, claro. Está como Angola um canteiro de obras, não no sentido da reconstrução, mas da reabilitação de zonas que ficaram degradadas após a derrocada do Apartheid. Zonas anteriormente nobres viram-se invadidas por nacionais ou por imigrantes que ocuparam os prédios e os degradaram. Ao que parece, até o luxuoso Hotel Carlton vai reabrir. O metro está a ser construído em Joanesburgo. As pessoas estão confiantes. Sul-africanos de todos os matizes ficaram satisfeitos com a saída do presidente Mbeki, mas já não são tão unânimes no que toca ao nome do futuro presidente. A eleição de Barack Obama é uma esperança de que nenhuma raça será excluída e, por isso, uma frente da oposição do ANC está em marcha e, numa conferência de imprensa, fomos notando que o nome do futuro presidente dos Estados Unidos era citado muitas vezes. O nosso périplo dos vai tocar em duas figuras que se destacaram nestes últimos 15 dias nos noticiários de formas diferentes: Barack Obama e Miriam Makeba. Miriam Makeba, que faleceu em Itália. O discurso de Obama foi traduzido e enviado por internet para toda a gente. Os jornais trazem muitos artigos sobre este famoso personagem do século XXI. As ligações que são feitas com África são inúmeras. Vamos dar uma vista de olhos a esse tema que entusiasma tanta gente. Muito bom dia e bom domingo.
Send me, yeah, what's it doing?
Miyakoto, escritor moçambicano, escreveu: e se Obama fosse africano? Os africanos rejubilaram com a vitória de Obama. Eu fui um deles. Depois de uma noite em claro, na irrealidade da penumbra da madrugada, as lágrimas corriam-me quando ele pronunciou o discurso de vencedor. Nesse momento, eu era também um vencedor. A mesma felicidade me atravessara quando Nelson Mandela foi libertado e o novo estadista sul-africano consolidava um caminho de dignificação da África. E se Obama fosse africano e candidato a uma presidência africana? Se Obama fosse africano, um seu concorrente, um qualquer George Bush das Áfricas, inventaria mudanças na Constituição para prolongar o seu mandato para além do previsto. E o nosso Obama teria que esperar mais uns anos para voltar a candidatar-se. A espera poderia ser longa, se tomarmos em conta a permanência de um mesmo presidente no poder em África. Uns 41 anos no Gabão, 39 na Líbia, 28 no Zimbábue, 28 na Guiné Equatorial, 28 em Angola, 27 no Egito, 26 nos Camarões e por aí fora, prefazendo uma quinzena de presidentes que governam há mais de 20 anos consecutivos. Mugabe terá 90 anos quando terminar o mandato para o qual se impôs acima do veredito popular. Se Obama fosse africano, o mais provável era que, sendo um candidato do partido da oposição, não teria espaço para fazer campanha. Far-lhe-iam, como por exemplo no Zimbábue ou nos Camarões. Seria agredido fisicamente, seria preso consecutivamente, ser-lhe-ia retirado o passaporte. Os Bushes da África não toleram opositores, não toleram a democracia. Se Obama fosse africano, não seria sequer elegível em grande parte dos países, porque as elites no poder inventaram leis restritivas que fecham as portas da presidência a filhos de estrangeiros e a descendentes de imigrantes. O nacionalista zambiano Kenneth Kaunda está a ser questionado no seu próprio país como filho de malawianos. Convenientemente, descobriram que o homem que conduziu a Zâmbia à independência e governou por mais de 25 anos era afinal filho de malawianos e durante todo este tempo tinha governado ilegalmente. Preso por alegadas intenções golpistas, o nosso Kenneth Kaunda, que dá nome a uma das mais nobres avenidas de Maputo, seria interdito de fazer política e assim o regime vigente se verá livre de um opositor. Sejamos claros. Obama é negro nos Estados Unidos. Em África, ele é um mulato. Se Obama fosse africano, veria a sua raça atirada contra o seu próprio rosto. Não que a cor da pele fosse importante para os povos que esperam ver nos seus líderes competência e trabalho sério. Mas as elites predadoras fariam campanha contra alguém que designariam por um não autêntico africano. O mesmo irmão negro que hoje é saudado como novo presidente americano seria vilipendiado em casa como sendo representante dos outros, dos de outra raça, por outra bandeira ou de nenhuma bandeira. Se fosse africano, o nosso irmão teria que dar muita explicação aos moralistas de serviço quando pensasse em incluir no discurso de agradecimento o apoio que recebeu dos homossexuais. Pecado mortal para os advogados da chamada pureza africana. Para estes moralistas, tantas vezes no poder, tantas vezes com poder, a homossexualidade é um inaceitável vício mortal que é exterior à África e aos africanos. Se ganhasse as eleições, Obama teria provavelmente que sentar-se à mesa de negociações e partilhar o poder com o derrotado, num processo negocial degradante que mostra que em certos países africanos o perdedor pode negociar aquilo que parece sagrado, a vontade do povo expressa nos votos. Nesta altura, estaria Barack Obama sentado numa mesa com um qualquer Bush em infinitas rondas negociais, com mediadores africanos que nos ensinam que nos devemos contentar com as migalhas dos processos eleitorais que não correm a favor dos ditadores. Miyakoto escreveu para o jornal Savana e nós, os angolanos, lemos sofregamente a sua opinião através da internet, que, portanto, circulou entre nós, e concordamos com a maioria das suas opiniões. Claro que há exceções, que vamos vê-las daqui a instantes, depois de escutarmos Angélique Kidjo interpretando Summertime. Mais uma vez a todos, muito bom dia. O nosso périplo hoje acompanha o sururu que se faz em volta da eleição de Barack Obama para futuro presidente dos Estados Unidos. Com o seu ferrete crítico, Miyakoto colocou aos africanos a questão da sua eleição no nosso continente, mas claro que há exceções que ele aponta. Fique claro, existem exceções neste quadro generalista. Sabemos todos de que exceções estamos falando e nós mesmos, moçambicanos, fomos capazes de construir uma dessas condições à parte. Fique igualmente claro, Todos estes entraves a um Obama africano não seriam impostos pelo povo, mas pelos donos do poder, por elites que fazem da governação fonte de enriquecimento sem escrúpulos. A verdade é que Obama não é africano. A verdade é que os africanos, as pessoas simples e os trabalhadores anónimos festejaram com toda a alma a vitória americana de Obama. Mas não creio que os ditadores e corruptos da África tenham o direito de se fazerem convidados para esta festa. Porque a alegria que milhões de africanos já experimentaram no dia 5 de novembro nascia de eles investirem em Obama exatamente o oposto daquilo que conheciam da sua experiência com os seus próprios dirigentes. Por muito que nos custe admitir, apenas uma minoria de estados africanos conhecem ou conheceram dirigentes preocupados com o bem público. No mesmo dia em que Obama confirmava a condição de vencedor, os noticiários internacionais abarrotavam de notícias terríveis sobre a África. No mesmo dia da vitória da maioria norte-americana, a África continuava a ser derrotada por guerras, má gestão, ambição desmesurada de políticos gananciosos. Depois de terem morto a democracia, esses políticos estão matando a própria política. Resta a guerra em alguns casos, outros a desistência e o cinismo. Só há um modo verdadeiro de celebrar Obama nos países africanos. É lutar para que mais bandeiras de esperança possam nascer aqui no nosso continente. É lutar para que Obamas africanos possam também vencer. E nós africanos de todas as etnias e raças, venceremos com esses Obamas e celebraremos em nossa casa aquilo que agora festejamos em casa alheia. Do jornal Savana, do dia 14 de novembro de 2008. Mais uma vez, bom dia. Périplo semanal pelo continente, o Afriquia. Hoje, caminhando por Obama e a África. Vários colaboradores aqui no nosso país, colaboradores do Jornal de Angola, se pronunciaram sobre a eleição de Barack Obama. Vazani diz que se emocionou com as lágrimas do referendo Jesse Jackson durante o discurso de Obama e afirma que o mundo começou a mudar com Mandela, que nunca se assumiu como representante dos negros sul-africanos, mas sempre como presidente de todos os sul-africanos. Diz ele que nos devemos obamanizar, resolvendo os problemas de uma mesma sociedade como um todo, independentemente das diferenças culturais que a caracterizam. O historiador e antropólogo Felipe Vidal diz que a solução Obama está em África, pois aqui ele poderá encontrar as soluções mais consensuais para o mundo que ele dirige hoje. Um pobre mundo cansado de guerras, pobreza e poluição. Leopoldo Baio debruça sobre os aspectos económicos, perguntando-se como foi possível a um afro-americano com ideias contrárias ao neoliberalismo, acusado de querer distribuir qual rubim dos bosques o dinheiro dos ricos aos pobres, ter chegado à Casa Branca. João Melo pergunta-se, a civilização pós-racial chegou? Como cidadão e intelectual africano, não alimento ilusões excessivas em relação ao papel que Barack Obama poderá desempenhar como novo líder do Império. Já ficarei satisfeito se este se tornar menos arrogante e autossuficiente e mais multilateral. Porém, estou entusiasmado com o enorme e extraordinário simbolismo da sua recente vitória eleitoral. O presente texto visa unicamente abordar a relação entre esse acontecimento e a problemática das identidades raciais. O meu ponto de partida é que é imperioso evitar qualquer uma das seguintes posições extremas e interessadas. Por um lado, a negação carregada de cinismo de que Barack Obama seja negro, para os padrões americanos. E por outro lado, a transformação do novo presidente dos Estados Unidos em líder, ou no mínimo, arauto de uma hipotética revolução negra mundial. No caso da África, por exemplo, é impossível estabelecer uma analogia direta entre a vitória de Obama e a situação local. Com efeito, na maioria dos países africanos, o novo presidente americano teria maiores dificuldades em ser eleito. É que, para os padrões africanos dominantes, Obama é mulato. Ora, ser mulato em África é diferente de sê-lo nos Estados Unidos, pois, salvo meia dúzia de exceções, significa pertencer a uma minoria socialmente questionada e politicamente marginalizada e discriminada. A isso, acrescente-se o facto do novo presidente americano ser filho de um pai estrangeiro. A legislação de todos os países africanos impossibilita que filhos de estrangeiros possam candidatar-se à presidência da República. A pergunta que se pode fazer à luz desses factos é a seguinte: será que as comemorações que ocorrem nos países africanos pela vitória de Obama, no Quênia, por exemplo, foi feriado nacional, servirão para que as respectivas sociedades reequacionem a discussão interna sobre a sua própria questão racial? De notar que são várias já as vozes que no interior do continente propõem a superação da velha confusão entre ser africano e ser negro, mais precisamente preto, para se distinguir dos mulatos. Entre essas novas vozes, cito o filósofo ganense Kwame Anthony Appiah, que inseriu o conceito de cosmopolitismo no contexto africano. O togolês Stanislas Adotevi, que criticou a negritude, o poeta e romancista nigeriano Wole Soyinka, a romancista camaronesa Calixte Beyala, autora de um livro sobre o drama de uma família de fazendeiros brancos no Zimbábue, e o antigo secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan. Para evitar equívocos, afirmo expressamente que a discriminação, a humilhação e o sofrimento a que há séculos têm sido submetidos os negros e os homens mais escuros em geral, não podem, sem trocadilhos, ser branqueados, devendo ser assumidos como experiência e como lembrança para que não se reproduzam e perpetuem. Mas a história não pode parar aí. O que eu espero, escreve João Melo, é que a eleição de Obama possa contribuir para dar início a uma sociedade pós-racial, não apenas nos Estados Unidos, mas também em África e no resto do mundo.
Save the African man. Black voices, save the African man.
A Friquia, o nosso périplo de hoje, passa pelos Estados Unidos, que deram uma lição ao mundo. Depois de vários anos de políticas que despoletaram várias espécies de ódios e de ressentimentos, o novo continente dá uma lição que o mundo deve captar. Podemos continuar a receber os elogios daqui e dali e também as piadas, como a primeira decisão de Obama, que é de pintar a Casa Branca de preto. Mas realmente o mundo não será mais igual desde esta eleição. Love like a tool, make a man a fool. What a beautiful motto. Got my money, that's it. How can you mind if I split? Going back where a woman really knows the way to treat a man. And people are friendly without no hidden plan. It's the best in the Midwest. It's a real down city full of good folks who come from home. And when I get back, I'll never roam far from my little shy town. Goodbye, farewell, I'ma see you later. Going to Chicago. Sorry, but I can't take you. Chicago. Sorry, but I can't take you. No use in crying. Boy, oh, you're lying. There ain't nothing in Chicago that a monkey woman can do. I got to quit you. Can't bring your picture. When you see me coming, baby, raise your window high. Touch your window to the sky. Yeah. When you see me coming, baby, raise your window high. Catch me passing on the fly. Yeah. But when you see me passing, baby, hang your head and cry. Sunshine, and see what tomorrow brings. Tomorrow, tomorrow. Hurry, hurry, hurry down, sunshine, and see what tomorrow brings. Tomorrow, tomorrow. Well, the sun went down. And tomorrow brought us rain. Tomorrow brought sorrow. You so mean and evil. You do things you ought not do. But you're a mean one. Every time I see one. You're so mean and evil. You do things you ought not do. You used to be cool. Now find a new fool. Got my brand new money, but I won't have to put up with you. Hey, you had a town. That's why I got to burn you down. Goodbye.
A Friquia, périplo pelo continente aos domingos de manhã.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika, Malaika.
Miriam Makeba morreu. Miriam Makeba morreu, estando nós na África do Sul, não sentimos as homenagens a esse ícone da música africana. Às vezes, santos de casa não fazem milagres. Os restos mortais de Miriam Makeba, a cantora e embaixadora da boa vontade do governo da África do Sul, chegaram a Joanesburgo. Junto à família, receberam os restos mortais de Mama África, como era conhecida mundialmente, o Ministro das Artes e Cultura e outros representantes oficiais. O Presidente da África do Sul e o Governo endereçaram à família da cantora e aos seus amigos as suas condolências. Nelson Mandela, o primeiro Presidente negro da África do Sul, líder da luta contra o Apartheid e Prémio Nobel da Paz, lembrou-se de Miriam Makeba como a primeira dama sul-africana da canção, que ostentou com merecimento de sobra o título de Mama África, pois, escreveu ele, foi uma mãe para a nossa luta e para a nossa jovem nação. A ministra angolana da Cultura, numa nota de condolências, afirmou que Miriam Makeba teve uma carreira inteiramente dedicada à causa da África, tendo levado aos vários cantos do mundo a voz africana, através do seu vasto repertório de canções que expressavam ardentemente o desejo de libertação pela independência dos povos e contra o regime do Apartheid. Miriam Makeba, a Mamã África, teve morte súbita em Roma, Itália, pouco depois de ter acabado de atuar num concerto. Algumas notas dizem que ela não atuou, outras dizem que foi depois de ter atuado. Miriam Makeba foi, depois de 1999, embaixadora da boa vontade da Organização Mundial para a Alimentação e Agricultura, FAO, tendo o diretor daquela agência evocado a ajuda prestada por Mama África no combate da FAO para reduzir a fome e melhorar as condições de vida das pessoas mais pobres no mundo. Miriam Makeba deixou a África do Sul aos 27 anos para prosseguir a sua carreira sem saber que seria banida pelas suas posições anti-apartheid. No exílio, a cantora conheceu um verdadeiro sucesso, apesar do seu casamento em 1969 com o líder das Panteras Negras, Stokkie Carmichael, do qual se viria a separar em 1973, não ter sido do agrado das autoridades norte-americanas, o que a levou mais tarde a emigrar para a Guiné-Conakry.
divide us. We don't need it now, Lord. Let us not fight over trivials. Let us learn how to love ourselves first, because unification is the thing now. I said a unification. Unify us, don't divide us. Unify us, don't divide us. Do you hear me, my friend?
Estamos aqui a falar hoje de Miriam Makeba, a cantora sul-africana, uma das vozes mais conhecidas da África e líder na luta contra o apartheid durante 3 décadas no exílio, que morreu de ataque cardíaco após uma apresentação na Itália, com 76 anos de idade. Foi a primeira artista sul-africana a ganhar reconhecimento internacional, ficando famosa nos Estados Unidos nos anos 50, com os seus vocais poderosos. Ela era detestada pela minoria branca que controlava na altura a África do Sul. Após um concerto na cidade de Baia Verde, ao sul de Itália, para divulgar o combate ao crime organizado, morreu e foi levada antes a uma clínica da cidade e depois foi então revelado que a causa da morte foi um ataque cardíaco. As emissoras de rádio sul-africanas renderam homenagem a Makeba, lendo mensagens de texto, um tributo a uma das estrelas mais amadas no país e em todo o continente. Makeba enfatizava o seu orgulho da herança africana através dos seus penteados e roupas tradicionais, popularizando a moda africana. A origem de Miriam Makeba era humilde, nasceu numa township perto de Joanesburgo, foi empregada doméstica, começou a cantar num coral da escola onde estudava e onde aprendeu novas canções, ouvindo gravações norte-americanas, nomeadamente de Ella Fitzgerald. Makeba fundiu jazz com sons tradicionais africanos e pontuava algumas canções com os sons da sua língua Xhosa. Ficou conhecida no palco internacional como cantora principal da banda sul-africana de Manhattan Brothers. Em Nova York, trabalhou com Henri Belafonte. Exilada, depois de se manifestar contra o apartheid, criou clássicos como The Click Song e Pata Pata.
Keeps going all night long till the morning sun begins to shine.
1968, Makeba casou-se com o militante americano Black Power, Stocky Carmichael, como dissemos, mudando-se para uma cidade da Guiné Equatorial. Acabaram por se separar mais tarde, de referir que Miriam Makeba se divorciou 4 vezes. Percorremos os caminhos da política internacional que se cruzam numa única figura, Barack Obama. Reproduzimos aqui opiniões de comentaristas angolanos, como João Melo, e de Miyakoto, moçambicano, que pergunta: e se Obama fosse africano? Outra figura de destaque foi Miriam Makeba, que realizou a sua última viagem, da qual não regressará mais. Ficaram-nos as suas canções. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se até ao próximo domingo. Muito bom dia.
Afriquia, encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.